Paz do Senhor, glorificamos a Deus mais uma vez por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa. Hoje, dia das mães, estamos número reduzido, porque os nossos queridos e queridas, eles trabalham. Esse dia em especial é um dia importante para eles dentro da provisão. E eu os abençoo para que assim o seja. Semana passada começamos a meditação dentro do Catecismo de Westminster, da pergunta número 18, e fazer um breve resumo daquilo que nós já falamos para podermos finalizar. A pergunta é: em que consiste o estado do pecado em que o homem caiu? O estado de pecado em que o homem caiu consiste na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que usualmente se chama pecado original e todas as transgressões atuais que procedem dele. Então, esse pecado que procedeu do pecado original de Adão, ele é chamado de pecado original. Adão, como sendo o representante de toda a humanidade, ele transmite esses efeitos do pecado também para todos os homens. Falamos também sobre a condição dos fetos, crianças incapazes, que também recebem esse pecado original, ou essa sombra de pecado sobre a vida das pessoas. Citamos o texto de Romanos 9,13, que fala sobre a condição de Esaú e Jacó, e Esaú não havia nem ainda nascido, mas ele já não era aceito por Deus. Falamos também que dentro desse tempo que nós vivemos aqui na Terra, é impossível nós eliminarmos os efeitos da queda. Não existe a menor possibilidade de um ser humano atingir a santidade durante a vida. E muitas pessoas impõem até nas igrejas que isso é uma verdade, mas não é verdade. Nós, como seres humanos, nós não conseguimos nos santificar sozinhos, e em especial aqui na Terra. Falamos que sinais externos de santidade, a ausência de atos observados de pecado ou milagres, não servem prova para beatificações ou declaração das pessoas como santas. Todas ações que procedem de nós, que sejam viáveis ou sejam aprovadas, elas nascem de Deus e não dos nossos corações. Falamos que o pecado original é uma transgressão da lei. A lei é a palavra de Deus no sentido pleno. Todos os pecados, tanto o original como os atuais, se constituem em transgressão da lei de Deus, tornando o pecador culpado e sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e, portanto, exposto à morte, com todas as misérias temporais e eternas. Mas, para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que são resgatados, a consequência do pecado, no sentido de eternidade, ele não existe. Por tudo que vimos agora, até agora, fica claro que a única esperança de salvação não está em mim, não está em você, não está em atos, não está na religiosidade do ser humano, mas está em Cristo. Nada que provenha do homem irá trazer perdão ao pecador perante o qual nós nos apresentamos como pecadores, que é a figura de Deus. João 14,6. João 14,6.
Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Tá, então as pessoas, elas tinham a grande dúvida de que serviços religiosos, frequência religiosa, seria a possibilidade, trazia a possibilidade da pessoa ela ser livre, ser liberta, se reconciliar com o Senhor. E Jesus Cristo, ele vem trazendo exatamente a resposta em relação a isso. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém recebe o perdão de Deus se não for através de Cristo. Além de constituir uma transgressão da lei, todo pecado, inclusive original, é um rompimento de relacionamento com Deus, tornando o agressor sujeito à ira de Deus. Romanos capítulo 1, verso 18. Além de uma transgressão da lei, nós rompemos um relacionamento que nós temos com o Senhor. Romanos 1, 18.
A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
Apóstolo Paulo está falando para a igreja de Roma, mas ele fala em especial sobre as pessoas que são perdidas, que são pecadoras, que não têm o sangue do Cordeiro. E ele vem falando que essa ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Ele não está falando com a igreja, ele não está falando com salvos, ele está falando com ímpios. Porque as pessoas que detêm a verdade, deixam de proclamar a palavra para proclamar a injustiça, não são filhos de Deus. E ele fala que sobre essas pessoas a ira de Deus se revela do céu. Então a ira do Senhor, ela existe. Então a gente não gosta de colocar como uma característica de Deus, mas Deus, ele é irado. Deus, ele odeia a condição pecaminosa e ele manifesta a sua ira em relação à consequência desses pecados. E a gente vê exatamente na condição de Romanos, em que ele vai descrevendo toda a condição da perversidade, em especial sexual, que havia dentro da condição da igreja de Roma, e ele vem falando sobre a condição da ira do Senhor sobre aquele povo. O pecado original está tão ligado à natureza humana como às características genéticas. Então, nós temos características genéticas que nos definem. A cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, altura, dureza, firmeza dos ossos, juntas, medulas, tudo, DNA, tudo está no nosso, na nossa genética. Mas o pecado original, ele também faz parte de nós. Não é algo que nós podemos tirar, não é algo que nós podemos fazer com que deixe de existir. Ninguém pode mudar a cor dos seus olhos. Todos nascem com determinadas características que permanecem até a morte. Mesmo que eu faça qualquer tipo de tratamento à condição original, ela é aquela que Deus criou. Então, pode pintar o cabelo, pode fazer o que você quiser, a condição original, ela permanece. Jeremias 13, 23. Assim também é o pecado original. Ele permanece em nós. Jeremias 13, 23.
Pode acaso o Etíope mudar a sua pele ou levar as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal.
Então Jeremias vem exortando aquele povo, porque aquele povo acha que eles podem simplesmente mudar, ou as características deles podem ser transformadas, e não podem. Ele vem trazendo o exemplo do etíope, que era uma pessoa que morava dentro da região oriental, e ele tinha uma pele escura, e ele fala, será que essa pessoa, ela pode clarear a sua pele? Será que o animal, o leopardo, que ele está falando aqui, ele pode simplesmente decidir tirar suas manchas? Não. Mesmo que a pessoa, como a Lully, pinta o cabelo, se deixar, o que vai acontecer? O cabelo natural, ele vai nascendo, e o outro vai sendo expulso. E o branco? O Michael Jackson é uma exceção, né? O Michael Jackson, ele fez um tratamento lá, entendeu? Que misericórdia. Tá? Então, da mesma maneira em que a nossa natureza, as nossas características genéticas, elas não mudam, mesmo Michael Jackson, apesar de ele ter a pele clara, ele não era claro, a genética dele era uma genética negra. O termo santo, usado no Novo Testamento, não tem nenhum sentido moral ou religioso, e muitas vezes as pessoas acham que o sentido da palavra santo tem a ver com uma característica que é minha, tem a ver com o meu agir, com o meu proceder, com o meu falar, com o meu vestir. Muitas igrejas, eles trabalham dentro dessa vertente em que a aparência externa determina se a pessoa ela é santa ou se ela não é santa, se a pessoa está de terno ou se não está de terno, se a mulher está de saia ou está de calça, se está com o cabelo pintado ou não, se está com a unha. Então as pessoas, elas preferem olhar para características externas para determinar se a pessoa é santa ou não, do que realmente ver nas condições do que ela acredita e como ela vive e como ela faz as coisas que estão nas suas mãos. O pecador eleito, vocacionado, justificado e regenerado por Cristo, se torna santo no sentido de separado por Deus e para Deus, embora continue pecador. Apesar de eu e você termos sido separados por Deus, termos sido santificados por Deus, nós continuamos pessoas pecadoras. Nós não deixamos de ser pecadores. Um dos grandes enganos que as pessoas acham é que elas vão se purificar e se limpar. E, na verdade, a palavra de Deus, ela vai mostrar para mim quão sujo eu sou e quão necessitado de Cristo eu sou. Esta é a função da palavra. Nós nos lavamos pela palavra, mas isso não quer dizer que nós nos tornamos mais santos, porque a santidade é a condição da separação de Deus, separação nossa para Deus, e ela só ocorre através do sangue de Cristo. O fator não, não são as minhas ações, não é a mudança do meu comportamento ou a minha vida. A santidade ou a santificação tem a ver com a ação de Deus em me tirar desse mundo e dizer, ele é meu. Porque se Deus ele tira a mão, que era a oração do irmão Cláudio, que o Espírito Santo não se aparte de mim, ou a condição de Saul, que quando o Senhor tira o Espírito de cima dele, ele fica daquele jeito, possesso, fica daquele jeito, aquele cara perturbado. O pecador eleito, vocacionado, justificado e regenerado por Cristo, se torna santo no sentido de separado, por Deus e para Deus, embora continue pecador. Nós continuamos pecadores. A diferença é que há o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Não é correto pensar na santidade do homem como uma qualidade moral ou religiosa, como geralmente se faz. Então, olha-se para meu falar, pelo meu proceder, fala, não, esse homem é um homem santo. Olha para as minhas vestimentas e fala assim, ele se veste como um santo. Olha, está sempre na igreja. Não é isso que determina se a pessoa ela é santa ou não é santa. A ideia fundamental da santidade é de uma pessoa, uma relação existente entre Deus e uma pessoa criada através daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a condição de que nós somos santos. A perfeição moral é própria somente de Deus. Somente Deus ele é santo. Isaías 6:3. Sim.
Clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
Já falamos isso várias vezes, a condição da santidade de Deus é o único atributo dele que é elevado a terceiro grau. Então você não vê Deus amor, 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 ira, 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 mas você vê um Deus santo, santo, santo. A perfeição moral de santo, santo, santo é própria somente de Deus. Todos são pecadores. Como resolver esse problema? E aí o que o Catecismo Westminster na pergunta 18 pergunta, mas e aí, né? Que foi exatamente a pergunta que foi feita lá no Evangelho de, acho que é de Mateus, em que ele pega e pergunta, ele faz aquele discurso depois de Atos, depois que há a descida do Espírito Santo. O apóstolo Pedro ele faz aquele discurso perante as pessoas, e aí as pessoas olham e falam assim, agora, vamos lá em Atos. Atos. Eu não vou achar. Atos. Atos capítulo 2. Peraí. Atos 2, verso 37.
Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos em nome?
Deixa aberto, tá? Então é exatamente o contexto do complemento dessa pergunta 18. O que faremos? Todos são pecadores? São. Como que nós vamos resolver esse problema? 38?
Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Então, qual é a resposta disso? Esse dilema, para o homem, ele é impossível de resolver. Porque geneticamente eu tenho o DNA do pecado em mim. Estava vendo um desenho ontem, e aí o cara lá do desenho ele fala assim, o fulano, o lutador, ele tem um gene maligno. E aí o Satanás lá, o maligno, toma posse dele e dá uma força. É exatamente esse o nosso problema. O mal que habita em nós. Há um gene maligno dentro de nós, que é o pecado. Esse dilema, esse problema, ele foi resolvido por Deus lá na eternidade. Deus o Pai, ele escolhe os seus eleitos, o Filho adquire a redenção na plenitude do tempo ou na crucificação e ressurreição, e o Espírito Santo aplica a salvação e acompanha o cristão em toda a sua vida. Então, quando há a condição de Emmanuel, Deus conosco, para nós, no Novo Testamento, pós-morte e ressurreição de Cristo, quem que é o Deus conosco? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Porque Jesus, ele está com o Pai. Essa condição de estar conosco é a figura do Espírito Santo em nós. Então, Deus, o Pai, ele escolhe. Há um preço para se comprar essas pessoas. E o preço é do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é pago. Aquelas pessoas, elas são restauradas, elas são separadas, mas elas são alcançadas. O Espírito Santo aplica a salvação sobre as nossas vidas e nos acompanha toda a nossa existência até o dia do juízo. Dessa forma, vemos que a redenção acontece somente através do Verbo encarnado, que através de uma vida de perfeita obediência, ele, somente ele, cumpriu a lei rigorosamente em lugar do seu povo, que lhe foi dado por Deus. Então, a única possibilidade era o sacrifício perfeito de Cristo para cobrir a multidão dos nossos pecados. Romanos 8:30. Romanos 8:30.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
Então, Romanos capítulo 8, verso 30, ele vem mostrando exatamente o ciclo completo em que Deus, antes da eternidade, diante desse problema, que é o problema da pecaminosidade do ser humano, ele predestina pessoas. Ele predestina, mas em algum momento ele os chama, porque se ele não tivesse um chamado eficaz, a gente continuaria na trilha do pecado. E aqueles que ele chama, ele também justifica, ele determina como santo. Ele, como aquele que sofreu a injúria do nosso pecado, do pecado original de Adão e do nosso pecado, ele fala, está pago. E aos que justificou, esse também glorificou, e está falando o ciclo final, que é a condição do fim dos tempos, após o juízo. O profeta Jonas, após muitas desventuras, ele chegou à mesma conclusão. Jonas capítulo 2, verso 9. Ixi, eu não lembro muito a Jonas, não. Musiquinha, Lully. Jonas 2:9.
Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que mudei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação.
Tá, então ao Senhor pertence a salvação. Jonas, ele olha para toda a condição ali antes dele passar por toda aquela dificuldade dele lá, e ele fala: ao Senhor pertence a salvação, não é a minha vida, nas minhas ações, as minhas palavras, a minha dedicação, tudo isso é uma consequência da salvação e não uma causa. Sempre temos que pensar na figura divina de Deus como a causa de todas as coisas e não como consequência. Amém?